Seja bem-vindo a mais uma reflexão, uma mensagem aqui da IBNU. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante na Bíblia, que é liberdade ameaçada, vida desafiada. Então, escolha estar sintonizado com a gente. Aliás, curta aí o nosso canal e divulgue, multiplique para os seus amigos e se inscreva e fique sintonizado aí com a IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Vamos agora voltar nossa atenção para o ensino da Palavra de Deus, para a mensagem de hoje, nessa nossa nova jornada que está presente no calendário, para pensar na importância de um tema muito valioso que é a liberdade. Hoje vamos falar a respeito de liberdade ameaçada, vida desafiada. Como nós podemos perceber, apesar de tanto progresso tecnológico, progresso científico, tantas realizações na experiência humana, ainda em pleno século XXI, nós convivemos com diversos movimentos, iniciativas e projetos que tolhem a liberdade humana, seja no nível político ou de outra maneira, que encontramos em diversos lugares do mundo. É surpreendente, mas exatamente o nosso mundo mais, vamos dizer, desenvolvido em termos técnicos e científicos, nós tivemos, não faz tanto tempo, uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, uma multiplicação de regimes totalitaristas que colocaram em xeque a liberdade do ser humano. E é interessante observar como esse tema tem relevância na Escritura Sagrada. A gente vai perceber que essa questão do ser humano ser livre não é simplesmente uma questão que tem a ver com uma característica a mais que existe em nós. Segundo a Bíblia, aquilo que nós somos, que tem a ver com a nossa identidade, a nossa imagem de Deus, traz essa condição de responsabilidade e privilégio do uso da liberdade. Por isso, é muito interessante observar, por exemplo, que o primeiro desafio do ser humano na história que aparece nas Escrituras é exatamente a questão do uso da liberdade. Deus dá uma orientação, o ser humano deve dizer sim ou não, deve reagir. Nossos primeiros pais, ali no Éden, Adão e Eva, mostram exatamente esse desafio. E prosseguindo pela história bíblica, nós vamos ver que o próprio povo de Israel se encontra na sua formação num ambiente onde é necessário um grito de liberdade, né? Nós temos o surgimento de diversas potências no mundo antigo, especialmente na Mesopotâmia e no Egito, onde há concentração de poder e força e ameaça de liberdade, uma ameaça que atinge diretamente o povo de Israel. Então, esse tema, esse assunto é tão essencial, tão fundamental, e aparece com clareza em toda a Escritura, tendo seu desdobramento, né, nos profetas que apresentam um grito contra a opressão a favor da liberdade, no Novo Testamento, quando se fala que a obra de Cristo veio nos libertar, né? Jesus disse, uma das frases mais importantes, que vocês vão conhecer a verdade irá libertar vocês, né? E em Gálatas, Paulo fala que Cristo nos trouxe para a liberdade. Então, pensando sobre isso, vamos ler um texto bíblico que trata desse assunto que aparece em Êxodo capítulo 14. O texto das Escrituras vai nos dizer o seguinte, no famoso episódio do Êxodo na antiga história de Israel. Ao aproximar-se o faraó, versículo 10, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá, já lhes tínhamos dito. No Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus cavalos de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e os pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldade em conduzi-los e os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram, encobriram seus carros de guerra, seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. A narrativa bíblica é simplesmente fascinante e impressionante, porque nós temos aqui esse desafio, né, que tem a ver com o cerceamento da liberdade, com a liberdade ameaçada. E a pergunta que se levanta é quais são, né, os inimigos, os perigos reais da liberdade, já que a liberdade tem a ver com essa questão da imagem de Deus em nós. A liberdade tem a ver com essa característica tão peculiar, por mais que haja coisas extraordinárias em tudo que existe na natureza, na diversidade da criação, você não encontra nenhum ser que use a liberdade com consciência moral e com o elemento de decisão, muito além dos aspectos instintivos, como é o caso do ser humano. E, aliás, todo tipo de progresso, por exemplo, que se faz hoje, a gente fala de inteligência artificial, de uma série de situações que podem potencializar, né? Eu me lembro, por exemplo, dos jogos de xadrez definidos por computadores poderosos, né, que hoje é muito difícil achar mesmo um grande mestre internacional que consiga bater um grande programa de computador mostrando em que nível essa inteligência lógica artificial pode chegar. Mas usar a liberdade, saber escolher, fazer uma escolha de perfil existencial, moral, espiritual, é um outro departamento. Então, esse elemento da liberdade é extremamente peculiar e, aliás, a partir do uso da liberdade, nós definimos a trajetória da história. As escolhas são fundamentais para definir aquilo que marca a nossa caminhada. Então, isso é muito significativo, sem falar, talvez, do mais importante, poderoso elemento ligado à liberdade, é que sem liberdade é impossível haver amor de verdade. Ninguém, né, pode amar de fato se não for uma escolha a partir do seu próprio coração, da sua própria inclinação profunda que envolve os elementos mais, vamos dizer, aprofundados da sua pessoalidade. Por isso que é interessante, né? A gente vê, por exemplo, você lê o Salmo 150, a gente sabe que toda a criação louva a Deus, meio que nessa glorificação assim, não intencional e pensada, mas com o ser humano é diferente. Por isso ela é tão valiosa. Não é possível haver verdadeira humanidade, não é possível haver verdadeira sociedade sem essa joia preciosa da liberdade. Então a pergunta é: quando é que ela é ameaçada? Quando é que ela se torna um problema? E aí a gente começa, número um, ver qual é o primeiro elemento que coloca em xeque a possibilidade da liberdade quando ela é de fato ameaçada. Isso aparece com clareza aqui no texto de Êxodo, capítulo 14, porque nós vemos o que a gente pode chamar aqui de uma ameaça externa à liberdade. E é interessante a gente ver, né? Nós temos aqui uma das maiores potências da história humana, que é exatamente o Egito Antigo, com as suas construções, as suas pirâmides, mastabas, monumentos. É impressionante, né? Os estudiosos têm um relato, por exemplo, da grande batalha entre egípcios e hititas, onde se calcula aí cerca de 40 mil mortos, para a gente ver o que significava esse poder, e de repente, né, pelas circunstâncias históricas, os israelitas são escravos ali no Egito. E a sua condição, ela é limitada, eles não têm a possibilidade de determinar com liberdade o seu próprio futuro. E a ação de Deus, que vai, inclusive, definir a identidade desse povo, se dá exatamente nesse relato que nós temos aqui do capítulo 14. E é muito interessante olhar aqui alguns detalhes desse texto que chamam a atenção, né, de nós, que o exército do faraó, e a gente fica pensando, né, os israelitas fugindo, né, chegando perto ali do Mar Vermelho. E nós estamos falando do exército mais forte e poderoso do mundo. E a gente sempre, quando pensa sobre isso, porque quando a gente fala sobre liberdade, a gente fala, mas a liberdade humana realmente está acontecendo num cenário quando, na verdade, Deus está agindo aqui? Nós vamos ver Deus agindo com poder. Mas é curioso, porque Deus poderia ter dito muito bem: israelitas, eu os libertarei da terra do Egito, então vamos voar. Vamos aí diretamente para a terra prometida e eles viveram felizes para sempre. Deus não faz isso. Deus convida os israelitas a ouvir a sua orientação, a atender a sua orientação, receber essa libertação que acontece aos poucos, enfrentar o desafio, de ser perseguido e caminhar na direção do deserto. E eles passam por esse estresse e sendo aí atacados por esse exército extremamente poderoso, que até hoje você pode testemunhar, não só nas ruínas arqueológicas, até no Museu do Cairo, dá para a gente ver lá o que que é um carro de guerra antigo dos egípcios, que inclusive fizeram parte até das importações da época do próprio rei Salomão mais tarde. Então é muito impressionante, a gente pensa, poxa, Deus fez tudo. E quando a gente pensa que Deus fez tudo, a gente diz: ah, então foi um milagre, uma intervenção sobrenatural de Deus? É curioso pensar sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez soprar um vento muito forte, que as águas foram separadas ali, ficou uma parede de um lado, parede do outro. E de fato, né, aparecem elementos que podem sugerir que houve uma ação divina a partir dos elementos que a gente chamaria de naturais da criação, e outros textos parecem sugerir alguma coisa que vai além do natural. Isso parece ser um problema para nós, mas na Bíblia, aquilo que a gente entende do agir divino, que está dentro da nossa previsão, a gente chama de um elemento natural. Aquilo que ultrapassa o nosso entendimento, a gente chama de sobrenatural. Na verdade, não há muita diferença entre um e outro, os dois são obra de Deus. E a coisa mais extraordinária, eu diria que nem é o fato da gente contar com o agir divino, mandando o vento, secando o espaço onde eles vão passar, abrindo as águas, mantendo as paredes de água. A coisa impressionante é como tudo isso acontece exatamente na hora em que o povo está ali para atravessar a confluência de todos esses elementos, colocam um ponto exato em que a ação da liberdade humana vai entrar em sintonia com o agir divino maior que aparece nesse cenário. E fica muito nítido aqui que a grande ameaça, algo extremamente difícil de lidar, que está presente na história humana, nessa questão que é muito bem descrita pelo famoso filósofo inglês Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. No sentido em que toda vez que um grupo de pessoas, um grupo numa nação, uma concentração de poder se estabelece, a chance dela se tornar opressora e de cercear a liberdade dos outros e trazer problemas com isso é algo pertinente, persistente e presente na história humana até hoje. E o que acontece? A gente vai ver que o Deus da Bíblia se apresenta na dimensão de confrontação desse cerceamento da liberdade. Apresenta-se como um Deus de libertação, Deus que se apresenta contra a opressão e convida o povo a desfrutar da responsabilidade e do privilégio da liberdade. Mas a coisa não fica só aí. Nós temos o que a gente pode chamar de uma segunda ameaça séria e grave com respeito à liberdade. O que que nós lemos? Preste atenção quando a gente lê o capítulo 14. Diz o texto que agora não são os egípcios com os seus cavalos e seus carros de guerra em perseguição. Os israelitas estavam aterrorizados e clamaram ao Senhor. Veja que tipo de clamor foi esse, né? Clamaram ao Senhor, mas disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Que você fez conosco, tirando-nos de lá? Eles disseram: deixem-nos em paz. Atenção, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés insiste: não tenham medo, o Senhor lutará por vocês, tanto somente acalmem-se, vocês nunca mais verão os egípcios. E é curioso porque essa situação de negociar a sagrada liberdade, essa postura de dispensar esse elemento tão vital da nossa trajetória, aparece ainda mais forte quando nós lemos o livro de Números, no capítulo 11, verso 10. Preste atenção, veja só o que nós temos aqui. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Que é isso? É impressionante. Quem diria que a segunda maior ameaça contra a liberdade não é a ameaça que vem de fora? A gente pode pensar, olha, ameaça de fora tem a ver com uma grande potência, uma grande intervenção de gente poderosa, quer seja de natureza econômica, ou de natureza bélica ou política, que determinam as regras do jogo de modo que a gente não tem nem como se mexer aqui. Pois é, o problema maior, quem diria, não está simplesmente lá fora, está aqui dentro. Então, quem poderia imaginar que o grande adversário da liberdade da história do povo de Deus foi o próprio povo de Deus? Por quê? Porque em vez de entender a gravidade da situação em que viviam e de, mediante a palavra da vida, a palavra de promessa divina, de expectativa de uma vida diferente, sonhar com a terra prometida e nessa direção, eles dizem não. Olha a frase, nós seremos escravos dos egípcios. Eles se incomodam com Moisés que os libertou. Eles, vamos assim dizer, soltam os cachorros, os camelos, os bichos, tudo em cima de Moisés. Até o ponto que é curioso, você vê que Moisés aguentou tudo. Todos os trancos foram bem resolvidos. Moisés enfrentou o faraó. Moisés passou pelos desafios de ter todas as situações da apresentação das pragas. Moisés enfrentou todas as coisas, mas quando o pessoal não permite, né, que Moisés ele reste o mínimo de paciência, Moisés, vamos dizer assim, ele acaba não aguentando a coisa diante do próprio Deus e diz, Deus, eu não aguento mais esse povo, que coisa, e como é que eu vou ter que carregar esse pessoal igual criança no colo, por que, que o senhor fez isso comigo, é assim que o senhor vai me tratar, eu prefiro que o senhor tire a minha vida. Meus queridos, que texto impactante. E aí nós vamos ver, qual é a grande ameaça que atinge o ser humano na sua trajetória? É exatamente abrir mão da liberdade. É exatamente uma atitude que envolve uma entrega diante do fatalismo. O que é o fatalismo? É aquela perspectiva que sugere que nós não temos escolha nessa vida. Que as coisas são assim. Aquela coisa, sabe, pau que nasce torto, morre torto. Então, assim, como a minha condição biológica, a minha condição social, a minha condição psicológica, a minha condição étnica, a minha condição de qualquer tipo, ela é tão determinante que não há como fazer nada para fazer da minha vida uma vida melhor. E diante dessa postura existe uma espécie de entreguismo e de uma postura de abrir mão de uma construção favorável e poderosa da vida. E é exatamente o que nós vemos aqui, e isso chega num nível tão drástico, tão grave, tão sério, que nós vamos ver o próprio Moisés perder a paciência no nível total. Então preste atenção nisso, por quê? Porque às vezes a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa construção de espiritualidade se fundamenta numa atitude fatalista. É uma espiritualidade controlada pelo medo, é uma espiritualidade controlada com uma atitude de vitimização, é uma espiritualidade controlada por uma atitude que abre mão da responsabilidade, da decisão e da expectativa de construção de um futuro promissor. Quem diria? Inimigo da liberdade é o inimigo externo, inimigo de fora, e o inimigo mais grave, talvez mais perigoso, mais assustador, Moisés não temeu o faraó e a confrontação, mas quando a coisa veio de dentro, Moisés praticamente não sabia nem o que ele haveria de fazer. Diante desse quadro tão impressionante, quando nós vemos mesmo a liberdade ameaçada, a pergunta é de que modo e como a nossa vida deve ser desafiada. E o que temos no próprio texto bíblico que nos encaminha para o entendimento de como isso deve ser trabalhado, como é que isso deve funcionar na nossa vida? Olhando para a realidade do texto, é muito interessante o que que aparece no cenário, o que que acontece ali. Porque vamos ver, né? Preste atenção, temos aqui um texto, um versículo que é bastante decisivo no entendimento do que está em vista aqui no texto do Êxodo, capítulo 14. Então, veja, por exemplo, no momento mais tenso e difícil, você pode, né, imaginar comigo, eles vinham lá no sob o encalço dos egípcios, Deus está protegendo aí com esse jogo de luz, né? Uma hora está escuro, outra hora não está, os egípcios não conseguem enxergar, a coluna assim protege os israelitas, só que eles chegam no momento que agora eles não têm saída. São colocados sob a crise mais acentuada. E Moisés, diante de todo esse desafio, agora tem diante dele o mar. E o que que Moisés faz? O que é o que a gente faz quando as coisas ficam difíceis e a gente não sabe o que fazer com a liberdade que nós temos? Moisés, então, chega diante de Deus, que responde de que maneira? Disse então o Senhor a Moisés, no verso 15: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ou, como muitas vezes tem sido dito, diga aos israelitas que marchem. É curioso o que que o texto nos apresenta, porque a proposta divina vai agora apresentar ao foco da questão da liberdade, que não tem a ver simplesmente com aquilo que ameaça de fora, né? Que tem a ver com o poder opressor que coloca aí a nossa vida sob perspectivas difíceis, não tem a ver com aquele contexto em que nós estamos dentro da própria comunidade interna que abre mão da liberdade em função de um conforto imediato, em função de um caminho aparentemente mais fácil, de uma desistência de lidar com a vida. Mas o desafio agora se volta para o terceiro elemento, que é a minha ação diante da responsabilidade da liberdade. Parece até estranho, né? Porque vamos pensar que Moisés, né, está lá numa atitude das mais espirituais diante de Deus, né, para pedir que Deus faça uma coisa, alguma coisa nesse momento. E Deus está fazendo muito, a gente não enxerga, não vê, a gente não percebe esse cenário como um todo. Mas a resposta divina chama a nossa atenção e ela soa alto e retumbante. E ela diz o quê? Por que você está clamando a mim? Ou seja, pare de orar. Não é mais hora de clamar. Muitas vezes a espiritualidade alienante, a espiritualidade de afastamento de uma atitude necessária, ela até parece ser uma coisa muito boa, mas na verdade não é. Portanto, o que que nós vamos ter é a palavra divina dizendo: diga ao povo para que eles prossigam, para que eles marchem, eles devem seguir adiante. Eu fico imaginando a cena, né? Porque imagina só, Moisés está ali, Marta na frente dele, os inimigos poderosos vêm vindo lá atrás, o povo mais reclama do que qualquer coisa, e aí você imagina o desafio, né? Por que que Deus faz uma coisa dessas com a gente? Porque isso é extremamente importante. Deus orienta que Moisés ordene que o povo marche, e ele vai tocar na água para que a água do mar venha se abrir. Agora, imagine só se estivesse no lugar de Moisés, né? Na hora de fazer isso, ixi, vai que, né? Vai que o negócio não abre agora, vai que demora um pouco, né? Será que existia delay? Será que a cena demora para se concretizar? E imagina se toca e não abre logo, e o que que o povo vai fazer? Será que eles vão jogar o Moisés dentro do mar? E imagina, eu talvez estivesse numa situação assim de colocar lá e olhando para trás, né? Opa, que não sei o que é mais complicado, olhar o desafio do mar ou o desafio do povo. Que situação significativa e impressionante. Isso mostra para a gente que o uso da liberdade sempre vai exigir coragem, sempre vai exigir de nós uma atitude decisiva, uma atitude que sempre representa um desafio e uma superação de crise. Talvez uma das grandes dificuldades que nós temos na sociedade de hoje é que, diante de circunstâncias da vida, quando nós precisamos tomar uma decisão, uma atitude, muitas vezes a gente tem hoje os famosos recursos da alienação, né? Com todo esse grande ambiente de distração, de simplesmente de ruptura com a realidade, onde a gente pode se refugiar, digamos assim, na nossa nosso mundo interior e perder a conexão com a realidade e abrir mão da responsabilidade de construção da história. A resposta divina é: diga ao povo que siga adiante, diga ao povo que marche, porque o Senhor está no caminho fazendo toda a diferença na construção da história. Então, isso traz para a gente um desafio onde o ponto fundamental na narrativa bíblica de grande vitória dos israelitas está na sua atitude, na sua decisão de seguir adiante. Não é simplesmente uma atitude meramente mistificadora ou de aguardar passivamente que Deus leve Deus podia mandar um vento sobre os egípcios para mandar os egípcios para trás. Mas não, ele coloca diante de nós nosso grande desafio de fazer diferença na tomada de atitude. Isso nos leva à compreensão de que a liberdade sempre estará ameaçada, quer seja pelas forças internas, pela nossa comunidade interna imediata, mas principalmente será ameaçada por nós mesmos. Quando nós abrimos mão de tomar decisões vitais e essenciais na nossa vida, que envolve uma falta, de compreensão de que nós somos finitos, temos um tempo limitado que nos é dado por Deus, temos oportunidades especiais que Ele coloca nas nossas mãos e a nossa atitude será determinadora da construção da história. Por isso é tão importante e valioso ver como o uso da liberdade é absolutamente necessário na nossa conduta. Nessa nossa caminhada agora, estamos, né, iniciando aí um novo ano na nossa jornada. E a pergunta que precisa ser colocada para nós é: como é que está a nossa vida? O que é que nós temos diante de nós que representa a necessidade de uma tomada de decisão? Porque você não pode viver a sua vida só como espectador. Conheço muita gente que está sempre identificando os grandes inimigos lá fora. Mas essa pessoa não toma nenhuma atitude específica sobre a sua própria vida. Ele fica olhando, às vezes bravejando, às vezes trazendo. Hoje em dia todo mundo tem uma opinião extraordinária sobre tudo. Todo mundo se coloca na condição, né? É igual o futebol, né? Nosso querido Brasil tem mais de 200 milhões de técnicos. Todo mundo sabia o que deveria ter sido feito naquele jogo, no outro jogo. Todo mundo é sábio o suficiente para dar todo tipo de orientação, quase sobre qualquer coisa. Mas enquanto a gente só observa, critica, questiona, avalia e dá a opinião, o tempo passa e a responsabilidade perante a vida permanece diante de nós. Então, a coisa não funciona assim. Não funciona também estar dentro do ambiente da própria comunidade que identifica as dificuldades e se põe a lamentar, a se queixar e muitas vezes apenas diz: eu queria estar na minha zona de conforto. Eu prefiro abrir mão daquilo que é precioso e valioso na minha vida para ficar, digamos assim, de boa. Não, o chamado bíblico é de tomada de responsabilidade. Você tem o tesouro na sua mão, a liberdade de escolha que Deus deu. E eu pergunto para você, o que que você vai fazer nessa nova jornada? Por exemplo, em termos do seu crescimento de conhecimento, de aprendizado, você pretende nesse novo momento de ano fazer um upgrade? Você pretende estudar, conhecer mais, se aprofundar? Ou você simplesmente já tem tempo que você não recicla nada na sua cabeça e tudo bem? Você pretende investir na sua vida, na caminhada da sua espiritualidade, você que está solto, indefinido, olhando para um lado, olhando lá fora, olhando aqui dentro, mas não dá o passo para frente, não avança e não prossegue. É hora de você pensar como é que a minha vida, em termos de espiritualidade pessoal diante de Deus, a espiritualidade diante da comunidade, o meu serviço no reino, isso passa por uma decisão sua. Nunca me esqueço do desafio de Daniel na Babilônia, capítulo 1, verso 8, quando ele é colocado diante de uma situação em que ele precisaria participar do banquete do rei e assim ferir a sua consciência diante da lei de Deus. E a resposta ali é muito interessante. Daniel decidiu, resolveu firmemente no seu coração de não se contaminar com aquela comida especial do rei. E ele faz isso, né? E chama ali o chefe e diz: olha, eu tenho uma proposta para fazer para você a respeito aí do cardápio, do menu, né? Dessa tábua gastronômica babilônica que não está sendo muito atraente para nós. Nós precisamos olhar para essa realidade desse novo ano com essa responsabilidade de ação dentro da liberdade. E para a gente fechar nossa compreensão, nosso entendimento a respeito desse assunto, eu ainda gostaria de destacar duas coisas fundamentais. A primeira tem a ver com aquilo que nós mencionamos, que só é possível haver relacionamento de verdade por causa da liberdade. Você prestou atenção? Por que que Deus liberta o povo? Para onde Deus está levando? Se fosse simplesmente para dar uma terra prometida, tira do Egito e joga lá. Ganhou a terra, está feliz agora? Está tudo bem? Beleza. Mas a coisa é muito mais profunda do que isso. Deus liberta o povo baseado na sua misericórdia, na sua graça. O povo não fez nada, o povo não obedeceu lei nenhuma, o povo não atendeu a Deus, o povo estava ainda sofrendo ao mesmo tempo numa certa comodidade na grande civilização egípcia. Mas o que que Deus faz? Deus chama esse povo para que eles saiam. Essa é a palavra do Moisés diante do faraó. E eles devem ir para o deserto para prestar culto a mim. Eles vão para adorar e para conhecer a Deus. E quando eles são libertados, a gente vai ver, né? É muito interessante quando a gente lê, inclusive, o Êxodo 15, no final do cântico de Miriam, ela vai decretar um negócio que diz: o Senhor reina, né? Ou seja, não é o faraó que é rei, Deus é que é rei de verdade, e esse Deus que reina é um Deus de bondade e amor que quer conversar com a gente, que quer uma parceria de amizade profunda. Isso na Bíblia vai ser chamado de aliança, essa conexão especial e diferenciada, que vai ser o propósito da libertação. E esse povo então conhece a Deus, vai conhecer as diretrizes de Deus, vai conhecer essa graça e essa caminhada histórica especial. Somos libertados para aquilo que de fato envolve a necessidade maior da nossa vida, do nosso coração, nosso relacionamento pleno com Deus e com o próximo. É importante isso porque a gente usa mal a liberdade, a gente foge da liberdade porque a gente acha que a gente vai ser um pouco mais feliz, vai ficar um pouquinho mais tranquilo, a vida vai ficar melhor se a gente se preservar aqui e se fechar no nosso, vamos dizer, centro de segurança, na nossa zona de conforto. E Deus diz: olha, não é assim. Eu estou chamando você para sair, eu estou chamando você para a liberdade porque eu quero você em plenitude de relacionamento comigo. E o que é mais espetacular nessa história toda? Que essa libertação, que é uma libertação para o amor e para a aliança, para o relacionamento especial de Deus que perdoa os nossos pecados, que traz uma qualidade de vida diferenciada, ela vai fazer uma coisa impressionante com a nossa liberdade. Porque quem é você e quem sou eu? A gente é um nada, uma poeirinha no universo. Um cisquinho na galáxia. A gente nem pode ser percebido diante da imensidão do macrocosmo e do microcosmo. E não é que, quando a gente, tocado por esse infinito e convidado a exercer essa liberdade que tem a ver com a criação e com a nova criação, a gente age. Toma as escolhas sintonizadas com o elemento maior, o Senhor do universo, o Deus que é o Senhor de toda a terra, o Criador e sustentador da vida. Não é que as nossas escolhas entram em sintonia que a gente não percebe com o projeto maior, que é o projeto de Deus, que tem a ver com a história da redenção, que atinge a sua vida. A vida da sua família, a vida da sua comunidade, da sua nação, do planeta todo, da história toda e até a redenção do cosmos, como a própria Bíblia nos apresenta. Que coisa impressionante e extraordinária! Ação de Deus na minha vida, me libertando, ouvindo a grande palavra, eu digo, diga ao povo que siga adiante. Eu tomo a decisão, soube. A palavra divina e esse serzinho de nada, essa poeira do universo, abraçada pelo amor de Deus e atingida pelo seu poder, executa e faz as coisas que mudarão a trajetória da história, que durarão para sempre. Por isso, o povo de Deus, a sua aliança e o seu poder, a sua construção da redenção é eterna, ninguém jamais poderá destruir. Não se esqueça, neste novo ano, use a sua liberdade em sintonia com quem amou você de verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.